O Redação PFC começa agora.
Redação PFC número 144 está começando nesse dia 24 de fevereiro, 55º dia do ano. Faltam apenas 311 para acabar. E pela tradição romana, 24 de fevereiro é o dia adicionado ao ano bissexto e a ocorrência no dia 29 de fevereiro é apenas uma consequência deste fato. Então, Marcos Buozzi, você está aniversariando num dia especial. Tudo bom?
Tudo bom, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não entendi muito bem essa história, porque se fosse assim nos anos não bissextos, deveria pular do 23 pro 25. Sei lá, não entendi. Mas tá bom. Se os romanos estão falando que é assim, então na verdade eu que só faço aniversário de 4 em 4 anos e não quem nasceu no dia 29? Será que é isso?
É verdade. Acho que é isso aí.
Fica aí a dúvida.
É isso aí. Mas então, pessoal, você que está nos ouvindo, já foi anunciado há muito tempo e agora é oficial. Aniversário de Marcos José Buozzi, nascido em 24 de fevereiro de 1987. Nasceu lá, maternidade Lorena. Nem sei se tem maternidade ainda lá, tem?
Tem.
Imagina, Marcos nasceu em 87. Devia ser uma condição meio precária, mas ele sobreviveu aquilo lá. Foi lá, cresceu, estudou aquela coisa e tal. Formou, né? Foi.
Formou. Não importa como.
Conheceu o grande amor de sua vida. E depois, do fato mais relevante disso daí, ele entrou para o PFC. E daí sua vida está praticamente completa, né? Depois de ter duas cachorras adotadas, acho que é isso, né?
Não tem mais o que fazer, certo? O pessoal fala que é ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Um negócio assim. No meu caso, foi adotar a cachorra, participar do podcast, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu?
É, porque você nem lia livro. Imagina escrever, né?
Não, exatamente.
Bom, seguimos aqui, ó. Hoje é dia da bandeira do México, dia da independência da Estônia. Lá em 1918 foi a declaração da independência da Estônia. No Brasil é dia da conquista do voto feminino e também é dia nacional do RPG. Aí, Marcos, eu fui assim, qual que é RPG que é, né? Porque tem a reeducação postural global e o RPG que é o Role Playing Game. E hoje é o dia do RPG, o joguinho. Aquele que todo mundo finge que é alguma coisa e o jogo nunca tem fim. Super divertido. Também é dia estadual da mulher maranhense na política no Maranhão. E agora vamos para as datas. Em 1103, Marcos Buozzi, nasceu o imperador japonês, o Toba.
Não é possível. Não é possível. Não é.
Tá na Wikipedia. Imperador ele Toba.
Ele assumiu o trono, por acaso?
Aí ele tem uma história complicada. O Toba foi nomeado para o trono muito cedo, com 4 anos. E ele não podia governar. Então foi nomeado outra pessoa. E quando ele chegou nos 21, tiraram ele do trono. Enfim, o Toba não ficou muito tempo no trono. Esse é o fato.
Eu gostaria de investigar se o Toba, por acaso, é antecedente do Suguru Osako. Quem sabe eles podem ter alguma relação de parentesco, né?
Tá meio perto ali se pensar.
Exatamente.
E a gente pede desculpa por qualquer pessoa que seja parente do Toba ter se sentido ofendido aqui. Mas é que a gente viu esse nome e não dava, né, pessoal? Não dava.
Se você é descendente do Toba, fica aqui o nosso pedido de desculpa.
Exato, a gente sente muito. Também nessa data, e lá em São Francisco, nasceu Steve Jobs, inventor, empresário e magnata americano no setor da informática, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple. Olha aí, Marcos, você nasceu num dia bom. Também aqui, ó, Alan Prost nasceu também em 24, veio de 55, igual o Steve Jobs. Então, o ex-automobilista francês, 4 vezes campeão mundial da Fórmula 1. Ó, bom.
Depois de 55, não nasceu mais nada que prestasse nesse dia.
É, não aqui para nossa pauta. Não se esqueça também de no Instagram do Marcos, no direct dele, no post do YouTube, no Spotify, no Instagram, escreva lá, parabéns, Marcos Buozzi, enfim, fala lá o que você quiser, mas dê parabéns, vamos ver se o pessoal engaja, e não se esqueça dos nossos cupons. PFC10 na Maratona de Floripa, PFC10 na Track and Field Run Series, que eu vou participar esse final de semana, inclusive aqui em Floripa. Live Run XP, PFC15, PFC10 na Foco Radical e ainda Netshoes Run tem inscrição aberta. Você pode se inscrever com o cupom PFC. E agora, vamos para as notícias. No último final de semana aconteceu a Maratona de Sevilha. Como nós amplamente divulgamos aqui, nós não fizemos a nossa live, é porque tinha que acordar muito cedo, nós estamos focando em Tóquio. E lá, Marcos Buozzi, tivemos vários brasileiros competindo, alguns conseguindo recorde pessoal, o que, ao meu ver, é sempre alguma coisa legal. Você melhorar seu tempo é sinal de que as coisas estão melhorando e evoluindo, mas, infelizmente, nenhum deles conseguiu o índice para a Olimpíada.
Pois é, infelizmente não foi dessa vez aí que os brasileiros carimbaram o seu passaporte aí através do índice para a Maratona de Paris, né, que vai acontecer esse ano nos Jogos Olímpicos. Vamos falar rapidinho aqui antes de trazer o detalhe de cada um dos brasileiros. Rapidinho, só para vocês saberem, quem ganhou a maratona foi no masculino, Dereza Geleta Sulfatá, da Etiópia, com 2:03:27, que foi recorde do percurso, diga-se de passagem. Em segundo lugar, Morhad Andouini, da França, 2:03:47. Esse é aquele atleta que na Olimpíada de Tóquio passou levando todas as garrafinhas embora e tudo mais. Ele nasceu na Córcega, uma ilha ali perto da França. Então ele é francês mesmo. A ascendência dele é tunisiana, mas ele nasceu na França. Com esse tempo, ele destronou o Danielzinho como o não africano mais rápido da história em uma maratona. Então agora o Morhad Andouini é o não africano mais rápido em uma maratona, com 2:03:47. E completando o pódio da Maratona de Sevilha, ficou o Gachal Ayari, de Israel, com 2:04:53. No feminino, não tivemos quebra de recorde do percurso. A vencedora foi a Asmera Gebru, da Etiópia, seguida pela Josephine Chepkoech, do Quênia, e, em terceiro lugar, a Magdalene Massai, do Quênia. Os tempos foram 2:22:14, 2:22:40 e 2:22:51, respectivamente.
Isso aí, você vê, né, Marcos? Tá complicado. O pessoal tem que correr 2:3, 2:3 para garantir pódio, para vencer, para conseguir recorde. Tá ficando complicado, pessoal. Por isso que tá difícil para o brasileiro, mas bateram seus recordes. Ó, nós tivemos o Jonatas de Oliveira Cruz, que tem 2:10:43 na Maratona de Hamburgo em 2023. Foi o melhor brasileiro, mas terminou com 2:12:14. Ele estava no índice ali, no ritmo, pelo menos na passagem até o 35, mas ele falou que teve uma câimbra ali a partir do quilômetro 38, depois do 40 teve que administrar e não deu. Ele estava muito perto do índice, que é 2:08:10 para os homens e 2:26:50 para as mulheres. O Ederson Vilela melhorou o tempo dele, fez 2:12:32. O Gustavo Barros estreou na distância e fechou a sua primeira maratona com 2:15:44. Achei muito promissor isso, muito promissor. Leonardo Santana, o Léo Running lá, terminou com 2:19:40, bateu o recorde pessoal dele. Wagner Noronha, Edson Amaro e Justino Pedro também completaram a prova. O Wagner com 2:16:42, o Edson com 2:23:13 e o Justino com 2:35:46. E o Justino fez esse tempo por quê? Porque depois da meia ele não conseguiu mais manter o ritmo e ele ficou como pacer da Mirella Saturnino, que fez 2:35:44, melhorou a sua marca em 3 minutos. Ela saiu para fazer o índice olímpico, mas não deu certo, mas conseguiu melhorar o recorde dela, o recorde pessoal. E a Suzane Araújo terminou a maratona com 2:37:34, melhorando o tempo que ela tinha na maratona de Blumenau, na qual foi vencedora, que tinha feito 2:42:56. Então você vê aí que tivemos uns recordes pessoais, ainda não deu o índice. E eu não sei se vai dar também, tem poucas chances agora, né? A janela fecha dia 5 de maio, a grande aposta da maioria dos atletas está sendo na NB42K de Porto Alegre.
Pois é, torcer então para estar um clima bom, prova no finalzinho de abril lá em Porto Alegre, bem plana, e quem sabe sai algum índice aí, não sei, é difícil, difícil, a situação não é muito boa para o Brasil não.
É, assim, eu vou dizer, vou ser bem sincero, no Brasil, nenhum brasileiro correu na história abaixo de 2:11, que foi o Vanderlei lá em São Paulo em 2002. O que que me faz pensar que algum brasileiro vai conseguir correr abaixo de 2:08 em Porto Alegre, num clima que não vai estar que nem Sevilha, que estava 9, 10 graus num percurso plano. Eu acho que se alguém conseguir, merece todos os parabéns, porque a situação pode ser toda plana, pode estar um clima bom, mas não vai estar que nem Sevilha. E assim, não dá para ter pacer, porque se tiver um pacer, o pacer vai ganhar a prova. Porque se tem um pacer que consegue correr 2:08, ele vai vencer essa prova, que nunca ninguém brasileiro correu abaixo de 2:11. Eu acho que vai ser difícil o pessoal que está aí tentando o índice em Porto Alegre, mas tomara que quem vá lá consiga, né? A CBAT convocou os atletas para o Mundial Indoor de Glasgow. Onde é que fica Glasgow, Marcos Boazer?
Na Escócia.
Ah, Escócia, Scotland. Então tá aí, pessoal. O Brasil vai ter 20 representantes, 11 mulheres e 9 homens na 19ª edição do evento, que será disputada de 1º a 3 de março. E a maior atração, Marcos, de todo mundo que foi convocado, eu acredito que seja o Darlan Romani, né, que é o atual campeão mundial do arremesso do peso em pista coberta.
Pois é, ele ganhou na edição passada, que foi em 2022, que aconteceu em Belgrado, na Sérvia. E aí diz aí que lutou bastante para conseguir a medalha naquela oportunidade, que ele tinha feito 22,53 metros, quebrando o recorde sul-americano em pista coberta. Então ele vai lá para defender o seu título e esperamos aí que volte com uma medalha, quem sabe até mesmo um título mundial indoor novamente, como ele já tinha conseguido na última edição. Vamos trazer também destaques aqui da delegação, os velocistas Felipe Bardi e Eric Cardoso, que são, né, a gente tem aí os caras que quebraram a barreira dos 10 segundos nos 100 metros. Vamos ver o que eles fazem na competição em estádio fechado.
O Mundial Indoor, ele é meio assim, né, Marcos? Meio, o pessoal não dá muita bola até assim, né?
As distâncias não são a mesma do programa olímpico, né? É diferente, né? Até mesmo a distância das provas são um pouco diferentes também.
É, as corridas, vou dizer bem a verdade, quando tem assim, 60 metros indoor, eu penso, para com isso, gente, fazer recorde mundial de 60 metros, não, por favor, não, vamos fazer de 100 para cima, né? Mas enfim, boa sorte aí para os brasileiros que estarão em Glasgow, na Escócia. No último domingo tivemos a morte do empresário Abílio Diniz. E por que que isso está aqui? Porque o Abílio Diniz, Marcos Boas, quem corre, quem, né, conhece um pouquinho da história, sabe que ele é um dos grandes responsáveis por muita gente ter começado a correr. Tem toda a história, você acompanha lá, está em um monte de lugar contado isso, mas ele criou a maratona de revezamento Pão de Açúcar. E isso trouxe muita gente, por quê, né, Marcos? Era uma maratona que você dividia em 8 pessoas, cada uma corria 5, todo mundo ficava feliz, começava ali a corrida e ia. E ele sempre foi um incentivador do esporte, né? A parte esportiva dele, que ele dava apoio lá, eu sempre achei muito legal.
Pois é, ele sempre como um entusiasta do esporte, como você bem disse, entre os atletas que ele apoiou através do Pão de Açúcar, tem alguns nomes aí que a gente pode destacar, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Marilson Gomes e a Fabiana Murer. Então, a gente tá falando aí 3 atletas históricos, né? Tipo, medalhistas olímpicos. Marilson, que ganhou também em maratona de Nova York e tudo mais. Além, obviamente, de estar sempre envolvido aí com provas de corrida, como você bem disse, da maratona de revezamento, que acabou sendo uma porta de entrada para muitas pessoas para corrida de rua. Acontecia lá no Ibirapuera. As trocas aconteciam lá no Ibirapuera. Então, é um lugar que o paulistano conhece muito bem e tudo mais. É tradicional demais pro paulistano. E também, ele financiou diversos empreendimentos, como, por exemplo, o Núcleo de Alto Rendimento, o NARC, tem em São Paulo, que é um centro lá que tem pesquisa, estudo, treinos e tudo mais para o pessoal realmente de altíssimo rendimento aí, que vai treinar atletas que vão para Olimpíadas, que vão para Mundial e tudo mais. Então, é uma pena ele que faleceu aí com 87 anos, vítima de insuficiência respiratória, e acabou aí no último domingo falecendo, mas foi um cara que fez muito, muito, muito pelo esporte brasileiro, e não só na corrida, a triatlon também, o filho dele, né,
o João Paulo, que até também faleceu, né, em 2022.
Uhum. Também foi um triatleta muito forte, participou de diversas provas, então assim, a família como um todo, mas com certeza aí, encabeçada pelo Abílio durante muito tempo, um grande incentivador e desenvolvedor do esporte brasileiro.
É, podia ter mais gente rica que praticasse esporte e incentivasse, né? Não precisa fazer tudo o que ele fez, mas podia, né, dar um incentivozinho aí pro pessoal, fazer coisas. E o Abílio, como você falou, né, ele morreu com 87 anos, todo mundo sentiu, ele tem o legado dele, mas assim, né, viveu bem, foi até os 87. E o Abílio daí recebeu todas as homenagens aí no Instagram, muita gente postou. Ah, não vou lembrar todos, mas o Marcos Paulo Reis, eu vi que postou, o Adriano Bastos também, e mais um monte de gente aí que eu não lembro, mas todo mundo sentindo muito, lamentando
o falecimento. O próprio Adriano Bastos fez muito tempo parte da equipe do Pão de Açúcar, né? O Adriano Bastos fez boa
parte. Ah, isso é verdade.
Ele correndo pela equipe do Pão de Açúcar.
O Pão de Açúcar, a equipe lá, a equipe número 1 era o Abílio Diniz e outros 7 maratonistas brasileiros, e sempre ganhava. É isso aí, se você é o dono, você tem que ter alguns privilégios.
O cara banca tudo aquilo, você acha que? Pelo menos eu quero ganhar, né?
Era Adriano Bastos, Marilson, Vanderlei, tudo no mesmo time. Ah, daí vai, né? Aí vai tranquilo. Mas tanto aí fica o registro do falecimento do Abílio Diniz. Ó, pessoal, continuando na parte de notícias não tão legais, nós tivemos os detalhes da autópsia da morte do Kelvin Kiptum, foram liberados lá pelo governo queniano na última quarta-feira. Então, o Kiptum, que a gente falou no último programa, morreu no dia 11 de fevereiro, no acidente de carro, junto com seu treinador, o Gervais Hakizimana. Saiu lá, né, Marcos, o Johansen Oduor, patologista-chefe, falou com os repórteres e falou do que foi o motivo, né? Teve um acidente, mas daí do acidente derivam outras coisas, né?
Pois é, o acidente acabou resultando em ferimentos graves na cabeça. Então, o que o Odor disse é que o Kiptum tinha fraturas graves do crânio, bem como fraturas nos lados esquerdo e direito de suas costelas e contusões pulmonares. Também foram colhidas amostras para toxicologia, mas os resultados ainda não foram liberados. Então você vê que, obviamente, o acidente gerou aí esses diversos traumas na cabeça e costelas que acabaram ferindo os pulmões também e acabou levando o Kiptum a óbito. O Kiptum, que foi enterrado ontem, né, no caso na última sexta-feira, na vila de Chepsamo, que é a sua cidade natal, enquanto que o seu treinador já tinha sido enterrado na última quarta-feira em Ruanda, que é o país natal dele.
E sabe uma coisa, Marcos, que me chamou a atenção quando eu tava lendo as notícias? O treinador, ele tinha 36 anos, ele nasceu no mesmo ano que a gente. E eu assim, caralho, era muito jovem, sabe?
Muito novo mesmo.
Muitos acidentes já aconteceram naquela rodovia, a gente falou, né? Não sei se foi num debate ou aqui. Davi Rudisch já se acidentou, Poltergar. Uma rodovia meio complicada lá no Quênia, que infelizmente tirou o Kiptum do mundo da corrida. Frank Ball quebrou novamente o recorde mundial 400 metros indoor, que era dela mesmo, Marcos Bode. Eu gosto da Frank Ball.
Pois é, ela fez o outro recorde mundial no campeonato holandês de indoor em Apeldoorn. Então, onde ela já tinha feito um ano atrás 49,26, agora ela foi lá e fez 49,24 nos 400 metros. Eu tenho quase certeza que a gente noticiou esse recorde dela no indoor de 49,26.
Foi, que a gente cantou, né? Que o recorde era da Jarmila.
Ah, é verdade. Então,
400 metros de indoor com você. Era isso aí.
Pois é, então agora ela foi lá e tirou mais 0,02 de segundo. E agora ela detém 6 das 12 melhores marcas dos 400 metros na história. Podemos dizer que
espetáculo.
Tem sucesso na pista, Frank Ball, hein?
Ela, que é campeã mundial do 400 metros com barreira, vai para o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que a gente falou em Glasgow. E acho que provavelmente vai voltar com o primeiro título mundial indoor da carreira. O Kipchoge, Marcos Boas, vai ajudar o Manchester United a melhorar o desempenho. Porque o desempenho do Manchester United tá meio complicado, né? Depois que o Alex Ferguson saiu, deu uma caída lá. Agora tá vindo o Kipchoge aí para ajudar, porque o cara que é dono da Ineos adquiriu uma parte do Manchester, né? Aí tá fazendo esse crossover aí.
Ineos, não sei como é que chama, uma empresa aí que tá em indústria petroquímica. E aí, acho que o cara lá curte o esporte. Acho que esse cara é tipo um Abílio Diniz lá do Reino Unido, porque fez todo, né, o esquema lá da tentativa do Sub 2 Horas, agora ele comprou um tanto do Manchester United. Ele tem uma equipe de ciclismo no Pro Tour também, então o pessoal da Ineos aí curte um esporte e aí vai trazer aí. A ideia deles é fazer um cross-sport, segundo eles, tentando trazer a sabedoria e a filosofia de treinamento dos corredores de longa distância pro time de futebol. Então, assim, se isso der certo, eu não sei se o time vai ganhar, mas que com certeza, quando tiver aqueles gráficos de quanto correu em campo, esses caras vão estar muito na frente dos outros, né? Não que isso represente vitória no futebol, mas pelo menos isso espero que dê certo.
Ah, vamos ver, vamos ver. Tá difícil pro Manchester United aí. Eu acho que é mais fácil o Kipchoge ganhar as maratonas do que o Manchester United ganhar, tipo, um campeonato inglês, sabe? Aposta no Kipchoge que é mais sucesso. Jacob Ingebrigtsen. Esse cara é divertido acompanhar ele, porque ele é muito bom e muito arrogante, então é sempre divertido quando ele perde. E ele falou, Marcos, que ganharia vendado do Josh Kerr, que é o cara que fez o recorde das 2 milhas. Só que ele já perdeu pro Josh Kerr e não estava com os olhos vendados no último campeonato.
Ah, o melhor de tudo foi essa frase aí que eu vi também. Então, eu tenho um pouco de preguiça do Ingebrigtsen, porque assim, ele é muito bom. Mas ele fala tanto que ele tinha que ser muito melhor. Tipo, ele é tipo um Pablo Marçal, entendeu? Tipo, ele fala pra caralho. E aí, o Josh Kerr bateu o recorde aí das 2 milhas nos jogos indoor de Millrose, que aconteceu lá na Grã-Bretanha. E ele tirou quase 3 segundos do recorde anterior. E aí, ao invés do Jacob Ingebrigtsen pelo menos ficar quieto, não, ele falou, esse tempo aí, eu batia esse tempo aí se a gente estivesse correndo, mesmo que eu tivesse de olho vendado. Aí fica um negócio, né, assim, esquisito. E depois ele ainda falou que, assim, é muito positivo pra mim que os meus concorrentes estejam melhorando. Aí eu não tenho que correr sozinho. Ele fala pra caceta. Mas quando foi o dia do Vamos Ver, lá nos 1.500 metros, o ano passado, em Budapeste, lembrando que quem venceu aquela prova foi o Josh Kerr, né? Ganhando de quem? Do Jacob. Então, fala muito. E o que eu quero ver mesmo é a próxima disputa dos dois na pista, que acho que vai ser legal. Queria ver sair faísca, queria ver trocada de ombrada mesmo ali, cotovelada na linha de chegada, porque é isso. Esse fala, ele parece mais lutador daqueles UFC da vida do que corredor, né? Porque gosta de uma falação.
O Ingebrigtsen, ele tava com uma lesão no final do ano, né? No Aquiles, ele ficou um tempo sem, casou, foi passar a lua de mel nas Maldivas, vai ser pai aí. Então, eu não sei, ele já tá com umas desculpas meio prontas aí, caso ele perca. Ele vai ser aquele corredor, Marcos, que vai fazer assim: se perdeu, perdeu por causa disso, e se ganhou, ganhou apesar disso, sabe? Já tá tudo pronto, já tá tudo feito aí pro Jacob. Pelo menos assim, deixa divertido, né? Muito arrogante, mas deixa divertido a competição. Então traz aí alguma coisa pra pista que as pessoas que talvez não acompanhassem podem querer ver, tipo, ó, que lá tem uma rivalidade. Vamos ver quando eles competirem, se eles competirem, talvez nas Olimpíadas pode ser um bom momento. Vamos ver se lá em agosto acontece, que daí seria o grande ápice, né? Diamond League, tá, ó. Ok, mas a gente quer ver na Olimpíada, né? A Olimpíada é que importa. É isso aí que a gente quer ver. O medalhista do Campeonato Mundial, Mohamed Khatir, recebeu uma proibição de 2 anos, Marcos Boas. Ele foi suspenso. Não foi nada relacionado a uma substância proibida, mas ele deu uns perdidos aí no pessoal que ia lá fazer as medições. E daí, não, você deu 3 faltas aqui, meu filho? Alguma coisa tem. E ele nem recorreu, né, Marcos? Então, vai ver que ele sabia que...
Mais recentemente. Recentemente, eu quero dizer, de uns anos pra cá, assim, uns bons anos pra cá, o pessoal do controle de dopagem percebeu que não adianta só ficar monitorando a galera em competição e tudo mais. É porque tem muita substância que você não consegue nem pegar, né? O antidoping não consegue nem pegar. Então, eles fazem um passaporte biológico. Esse passaporte biológico é com antidopings e com controles de outros indicadores ao longo do ano. E aí, pra que isso possa funcionar de uma forma boa, os atletas têm que dizer onde vão estar, caso não estejam em casa. E o problema foi que o Mohamed Khatir por 3 vezes em um espaço de 12 meses, não estava aonde ele disse que estaria, e aí o controle antidopagem foi lá coletar a amostra e chegava lá e ele não estava. A última vez que isso aconteceu foi 10 de outubro, quando o técnico lá, né, o rapaz que faz a coleta das amostras, foi lá para fazer o teste, mas ele estava no treinamento e insistiu que havia um erro ali e tal, não sei o que, aquela confusão.
Botou a culpa no sistema. 3 vezes o sistema.
Disse que ele disse que era noite, mas aí foi de manhã e tal, não sei o que, porque, né, tudo isso segue toda uma regra. Você fala que a hora que você vai estar treinando para não ir naquela hora, para não atrapalhar os treinos e tal. Deu um miguezão, e aí faltou 3 vezes, essa terceira aí não tem o que fazer. A regra diz, 3 vezes dentro de um período de 12 meses, é uma suspensão de 2 anos, é como se ele tivesse sido pego com alguma substância, né? Porque é isso, se você falta aos testes, é justo, o combinado não sai caro, e aí agora ele não vai poder participar de nenhuma competição até o dia 7 de fevereiro de 2026.
Perdeu as Olimpíadas, a vantagem dele é ter 25 anos e pode voltar a competir aos 27. Mas aí fica aquela dúvida, né? Não foi nenhuma substância que foi pega, mas não deu para ninguém saber. Ele não estava nos lugares, ninguém... Então fica pairando isso no ar do Khatir aí, que vai perder as Olimpíadas. Era um dos favoritos, pelo menos, para ganhar medalha, que ele já tinha ganhado medalha em Budapeste e também em Eugene, nos campeonatos mundiais. Marcos Boas, aquele rapaz que corre com abacaxi na cabeça, que você viu em Londres, eu lembro, Berlim. Você viu ele em Berlim. Viu ele em Berlim. Estão dizendo que ele cortou o caminho lá na Maratona de Sevilha.
Pois é, ele que correu lá em 3 horas e 21 minutos, mas parece que tem uma história esquisita. Ele tem 70 anos, é israelense, e ele se tornou famoso por equilibrar o abacaxi na cabeça durante a maratona, né? Realmente, eu vi ele lá na largada, um pouco antes da largada lá em Berlim, e naquele momento eu nem sabia que ele era famoso. Depois que eu fui ver e descobri que ele fazia isso, né, com uma certa recorrência aí. Mas parece que ele não completou a prova aí no último domingo direito. Ele cruzou a linha de chegada com 3 horas e 21,48, o que seria um novo recorde da faixa etária para os israelenses, né? O mais de 70. Mas parece que ele só correu a segunda metade da corrida, começando no quilômetro 25. Então não tem as marcações do começo da prova. Então acabou que a organização desqualificou o resultado dele e, obviamente, né, não vai premiar ele pela faixa etária nem nada assim. Por enquanto, o Leatherfin, ele ainda não se pronunciou, não tem nada oficial aí dele se defendendo ou não a respeito disso daí.
Ah, Marcos, mas ele falou, a fruta é um dos alimentos mais importantes para as pessoas e eu quero trazer isso de bom para todos. O objetivo é aumentar a conscientização sobre os benefícios para a saúde de comer frutas e a importância de cuidar do meio ambiente.
É para você não tirar a fruta da sua cabeça, é isso que ele quer trazer de mensagem, entendeu? Mas vamos falar a verdade, hein? 3h21, um cara de 70 anos já seria um espetáculo, com abacaxi na cabeça.
É, não dá.
Porra, difícil acreditar mesmo.
A organização, ela não desqualificou o resultado. Se você procurar, pelo menos na hora que a gente tá gravando, ainda tem lá. Só que eles tiraram ele da tabela de classificação da faixa etária. Então, tipo assim, o tempo tá lá, se ele quiser o certificado dele, 3h21, tá lá. Mas não vai valer pra classificação, então não interfere na faixa etária. E por fim, Marcos Boas, pra terminar aqui, a última, que já tá uns... Sei lá, desde quando lançou isso aqui, tá, essa notícia, a gente nunca chega nela. O Strava, Marcos, ele introduziu a parte de mensagens. E eu nunca usei isso. E não sei direito como é que funciona. Mas já foi lançado desde o ano passado. Você já percebeu isso? Você já usou, utilizou? Você sabia que estava ativo isso? Não.
Ah, não. E também, sinceramente, eu... Tá bom. Que, tipo, já é conversa no Instagram, é conversa no WhatsApp. Aí, de vez em quando, tem uns perdidos que mandam mensagem no Facebook. Aí, de vez em quando, alguém ressuscita o Telegram. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu não quero nem saber. Se o Strava agora tem mensagem também, não precisa.
É, ele tem agora, Marcelo. Os usuários do Strava podem personalizar o recurso de mensagem com base na experiência desejada na plataforma. A minha, por exemplo, é não ter mensagem, eu não quero ter mensagem mais na plataforma. Então você pode definir lá a preferência sobre quem pode te mandar, para quem você pode mandar. Mas assim, eu, do meu núcleo de pessoas que eu conheço, alguns nem sabem que isso existe e nunca ninguém usou. Eles falaram assim, né? Esse recurso altamente aguardado acrescenta recursos ao que torna o Strava especial, uma comunidade global enraizada em conexões autênticas. Eu acho que ele deu uma exagerada, o Chief Business Officer ali, o CEO do Strava.
Geralmente esse povo dá uma exagerada.
É, vamos ficar com o Strava, que é a parte boa, que é bisbilhotar o treino dos outros. Isso eu gosto. Deixe seu perfil. Se você tem perfil no Strava, tem que deixar público pra gente fiscalizar lá você, como é que foi seu treino, sua prova, né? Mande pra nós, que a gente gosta de ver. Siga ali eu, siga o Marco, siga o pessoal do PFC, que nós estamos tudo lá no Strava. E agora vamos embora. Parabéns para você, Marcos Boss, nesse dia 24 de fevereiro. Marcos Boss está ficando mais velho, ainda não mudou de categoria. Ainda tem vários anos ainda para mudar de categoria. Vai sofrer aí na 35 a 39. Tchau para ti, bons treinos e boas comemorações.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ainda falta um tempinho, né? Eu mudei de categoria recente, então ainda tem um tempo aí para passar para 40, 44. Agora eu vou só ladeira abaixo no 35, 39, né? Vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Mas é isso. Valeu, muito obrigado e até semana que vem. Tchau.
Ficamos por aqui na Sensação PFC. Voltamos no próximo. Não se esqueça de se tornar membro, dar o curtir lá no YouTube, no Spotify, se inscrever no canal. Nós voltamos no próximo. Bons treinos e boas corridas para vocês. Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.